Ela atua no grupo Oncoclínicas do Rio Grande do Sul, doutora Fernanda Prusk, ao vivo por telefone conosco. Doutora Fernanda, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, primeiramente queria agradecer o convite por estar aqui nessa rádio. Falando desse tema tão importante, né? Nós em tempos de pandemia, sabemos que muitas neoplasias, né, estão sendo tardiamente diagnosticadas, então é muito importante esse alerta à população de reconhecer alguma lesão que possa ter um tratamento precoce, né? Então, e na cabeça e pescoço, nós vemos muito diagnóstico tardio, né? Muitos pacientes acreditam que possa ser uma lesão normal, né? Que não tenha, que possa não ser uma neoplasia, então é muito importante esse alerta.
Doutor, então, exatamente como que a gente pode observar sinais de alguma alteração, algum distúrbio, ou na região da cabeça de pescoço, que possa nos levar a acreditar que é algo para além, por exemplo, de uma dor de garganta, de um resfriado, de uma amidalite?
Sim, existem alguns sinais e sintomas de alerta, né? E a gente costuma utilizar o período de 2 semanas. Qualquer alteração que não melhore em 2 semanas é um sinal de alerta, é um sinal de que a gente precisa procurar ajuda, procurar auxílio de um profissional da saúde. Então, os sinais seriam alguma ferida ou alguma nodulação, né, que não melhora em 2 semanas, uma ferida que não cicatriza, né, uma ferida na boca, ou alguma nodulação na gengiva, na língua, na bochecha, que persiste, no pescoço, né, algum gânglio no pescoço, alguma nodulação que em 2 semanas não melhora, tá? Alterações da voz, rouquidão, então a gente precisa estar atento, algum sangramento que não melhora, todos esses sinais indicam que a gente precisa procurar um auxílio de um profissional. E esse profissional inclui, né, até mesmo um clínico geral que examine a cavidade oral e o pescoço, ou até mesmo, né, um oncologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, um otorrinolaringologista, ou também um dentista, né, quando é alguma afecção de cavidade oral. Então, a gente precisa ter essa ideia de procurar ajuda para fazer um diagnóstico precoce.
Perfeito. Doutora Fernanda, tem algum público ou um perfil, né, da pessoa com esse tipo de diagnóstico de câncer no pescoço, na cabeça, que haja uma preferência, assim, um perfil mais definido?
Sim. Os principais fatores de risco para as neoplasias de cabeça e pescoço é o tabagismo, né, os pacientes fumantes, e o etilismo, que é o uso de álcool em excesso, tá? Hoje a gente sabe de outros fatores de risco, né, como o HPV, hoje a gente tem a vacina, mas os principais fatores de risco são tabagismo e etilismo. Então, esses pacientes, né, fumantes e tabagistas, essa combinação, principalmente, esses pacientes têm que estar mais atentos.
Além desse perfil, né, digamos assim, de risco, existem outros fatores que podem provocar ou podem contribuir para a formação desse tipo de câncer?
Podem. Como eu falei, a questão do HPV, né? O HPV é o papilomavírus, então ele está relacionado a outros tipos de neoplasia, como de colo de útero, né? Como a gente já sabe bem, mas também, né, algumas neoplasias de cabeça e pescoço, que estão localizadas na orofaringe, onde ficam as amígdalas, né? Então, é um fator de risco conhecido também para essas neoplasias. Outros fatores, uma má higiene de cavidade oral, a questão genética, né? Uma alimentação não saudável, sem conservantes. Então, são fatores de risco menos evidentes, mas que podem também estar relacionados a essas neoplasias.
Certo. Doutora Fernanda, para fazer o autoexame, que talvez seja uma das primeiras possibilidades de fazer prevenção ou até mesmo avaliação precoce, né? Queria que a senhora nos orientasse como deve ser feito, se é uma boa ideia fazer, né, o autoexame e o passo a passo.
Com certeza, o autoexame é uma boa ideia no sentido da gente detectar, né, alguma alteração. O recomendado é fazer esse autoexame pelo menos uma vez por mês. Tá? A gente recomenda para todos os pacientes, mas principalmente os pacientes tabagistas e etilistas. Esses, assim, com certeza é de grande valia. E o mais importante do autoexame é, quando se detecta alguma coisa, procurar ajuda, tá? É o que fazer com o resultado do autoexame. Então, assim, para explicar para vocês como funciona, é bem simples, tá? Nós precisamos de um espelho. O primeiro passo é a inspeção do lábio e palpação do lábio. Então, a gente precisa olhar, ver se tem alguma ferida e palpar com o indicador, né? O lábio, para ver se tem alguma nodulação. Em seguida, nós abrimos a boca e observamos se tem alguma lesão na bochecha, alguma ferida na gengiva, tá? E em seguida, colocamos o dedo indicador na bochecha, em toda a gengiva, para ver, detectar se não tem alguma alteração palpável. É importante essa palpação com o indicador, né? Para a gente poder detectar alguma nodulação menor, né? Alguma lesão mais suspeita. Em seguida, nós podemos pegar o dedo indicador e o polegar e colocar o indicador no assoalho da boca, aquela parte entre a dentição e a língua. Colocar o indicador ali e o polegar no queixo. Então, a gente consegue ter segurança para palpar ali a parte de baixo da língua, que é o assoalho da boca, que pode também ter alguma alteração, alguma nodulação. Próximo passo, colocar a língua para fora, na frente do espelho, e colocar para um lado e para o outro, procurando alguma lesão, alguma ferida, algum sangramento. Próximo passo, palpação do pescoço, tá? Então, a gente faz a palpação abaixo do lóbulo da orelha, em direção ao queixo, com dois dedos, né? Então, a gente vai palpando até o queixo para detectar se tem alguma nodulação no pescoço. Então, esse é o passo a passo do autoexame da cavidade oral e do pescoço.
Certo. Doutora, uma outra questão importante tem a ver com a possibilidade agora de tratamento, cura, né? Uma vez feito o diagnóstico, se ele é precoce, tem mais chance? É possível a cura completa? Como é que funciona isso?
Sim, com certeza. O diagnóstico precoce muda muito o prognóstico, né? Só para ter uma ideia, quando a gente diagnostica essas lesões num estágio inicial, nós temos 90% de chance de cura, né? Falando de um modo geral. Quando essas lesões são mais avançadas, localmente avançadas, já com nódulos no pescoço, né? A gente tem uma chance de 40%, para ver como baixa, né, a chance de cura. Então, é muito importante, assim, a gente diagnosticar precoce para a gente ter um tratamento com uma chance de cura mais alta.
Certo. E no caso de pessoas que têm um diagnóstico mais tarde, quais são as possibilidades de tratamento, doutora, hoje para câncer de pescoço e de cabeça?
Quando nós temos lesões bem iniciais, né, lesões que não se disseminaram para gânglios, né, lesões pequenas, o nosso tratamento é cirurgia ou radioterapia isolada, tá? Quando nós temos lesões mais avançadas, a cirurgia já se torna um procedimento mais difícil, tá? Já são cirurgias maiores, né? Com uma recuperação mais complicada. E também nós temos que acrescentar muitas vezes o tratamento com a quimioterapia e radioterapia. Então, são tratamentos muito mais tóxicos, né? Com muito mais efeitos colaterais. Então, aí é a importância de a gente conseguir tratar antes, né, de se tornar uma doença localmente avançada.
Perfeito. Doutora Fernanda, muito obrigada pelos esclarecimentos valiosos aqui. Todos nós queremos manter e preservar nossa saúde. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade desse alerta à população, né? É sempre bom poder ajudar. Muito obrigada.
Até a próxima. Tchau, tchau.